como que você vem acompanhando essas últimas informações, a vitória do Donald Trump, alguns entendendo como surpresa, aumento da taxa de juros, já que a gente pode observar a terceira aumento consecutivo, agora está com 11,25, inflação em alta. Como é que você vê tudo isso, Caio?
Veja, eu acho que o governo Lula, ele caiu em sua própria armadilha, né, digamos assim. Toda essa situação econômica, vamos lá, essa sequência de alta de taxas de juros para segurar a inflação, né, dentro da meta, que ela já está pulando fora da meta. O dólar não subiu agora só por causa da eleição do Trump, né, que houve uma valorização, vem subindo também por causa dessa condução errática da política econômica do governo, né? Então o governo é um governo de esquerda, populista, que gosta de gastar muito sem ter recurso para isso. Com isso faz um endividamento do país, provoca alta na taxa de juros, ele provoca também uma certa dúvida no mercado de que vai haver um equilíbrio de contas públicas, porque é preciso que a gente entenda o seguinte. Por que que isso é tão importante, né? O arcabouço fiscal, o controle das contas públicas. Porque isso mostra que um país tem condições de receber investimentos, não vai dar o calote, não vai ficar devendo, né? Vai tomar menos empréstimos, né? E com isso não está acontecendo com o Brasil. Nosso endividamento continua aumentando, o nosso déficit orçamentário continua aumentando. As declarações do presidente só ajudam a afugentar investidores. Portanto, é uma armadilha que o próprio governo criou. Se não fosse isso, o governo estivesse agindo já desde o início, né? Teve aqui toda aquela história, é bom rememorar, em que o presidente Lula criticava o presidente do Banco Central, porque foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Agora ele tem já o novo presidente do grupo dele, que é o Galípolo, que está conduzindo do mesmo jeito. Né? Ele está lá, já é diretor, já é o futuro presidente, já está assumindo as rédeas, e está votando também pela alta da taxa de juros, e o presidente está quieto agora. Então era só politicagem, né? E conduziu o país para uma situação ruim do ponto de vista fiscal. Então, isso que nós temos agora. Veio a eleição do Trump, só ajudou a complicar ainda mais um problema que teria sido resolvido se o governo tivesse feito o dever de casa.
E aonde a gente vai chegar? 2026 tem eleição. O presidente Lula está buscando esse equilíbrio fiscal, o Haddad tem se manifestado.
Eu
Aí,
tenho muita pena do ministro Haddad, sabe? E
é.
da própria Simone Tebet, que a gente vê que eles estão tentando fazer alguma coisa. Mas eu vejo uma declaração hoje mesmo aqui na CBN, pela manhã, em que o presidente questiona a questão do ajuste fiscal, se tem que reduzir despesa ou não. Ora, se você tem, vamos falar como ouvinte, né? O empresário, a dona de casa, o aposentado, ele tem que gastar o que ele ganha. Né? Se ele começar a gastar o que não tem, vai ter que buscar empréstimo. Daqui a pouco não tem mais quem possa emprestar. O Brasil está nessa situação. Então, é doloroso ter que cortar gastos, às vezes até de uma área prioritária, de uma área social, mas se você não tem dinheiro, você tem que fazer a opção. Até porque a inflação é o pior dos castigos para a população. Não há dúvida nenhuma. O controle da inflação e a criação do Plano Real colocaram o Brasil num outro patamar de país em desenvolvimento. A gente era um país com 80% de inflação ao mês, né, no governo Sarney. Né? Veja a Argentina, a pobreza. A inflação é a maior forma de você empobrecer ainda mais a população. Só para dar um exemplo, antes de a gente falar de 2026, seu Roberto, é importante falar sobre a eleição americana. O que aconteceu lá? Primeiro de tudo, todo mundo falava que o Trump era uma ameaça à democracia, tudo. Ora, os americanos já conheciam o Trump. Já sabiam do jeito que ele é, realmente ele é uma pessoa até meio imprevisível, mas elegeram ele com uma sobra. Ele fez Câmara dos Deputados, ele fez o Senado, ele ganhou no voto popular, ganhou nos delegados, ou seja, os americanos escolheram conscientemente de quem se trata que vai governá-los. Bom, aí, e por que que isso acontece quando se sabe que a economia americana está em ascensão, o desemprego está em queda? Existe o fator inflação. Foi isso que derrotou o governo Biden. A inflação que começou na pandemia, elevou os preços em dólar. Num país que tem estabilidade, como tem os Estados Unidos, não acontece da noite para o dia uma coisa que custa um dólar passar a valer 2 dólares. Foi por causa da pandemia. E os preços não recuaram. Então, essa inflação nos Estados Unidos, e também o governo Biden não fez o dever de casa, que era aumentar as taxas de juros para reduzir essa inflação. Eu lembro que o Roberto Campos sempre falou o seguinte, que o Brasil fez o dever de casa antes. antes do que outras economias e por isso conseguiu manter a inflação sob controle. Outros não fizeram, né? Europa não fez, Estados Unidos, e foi o que derrotou a candidata do Partido Democrata. Ou seja, o cidadão americano olha a notícia de que a economia está em alta, de que o desemprego está em baixo, ele mesmo está empregado, mas ele vai no mercado fazer compra e o dinheiro que ele ganha não dá mais para comprar o que ele comprava.
Uhum.
Então essa insatisfação foi o que provocou a vitória do Trump, que veio evidentemente com a mensagem de vamos mudar tudo isso.
E foi essa política mesmo, não foi porque era uma mulher, se o Biden não tivesse escorregado e fosse candidato, ele perderia.
Foi economia uhum. mesmo, né? E o Brasil está caminhando para isso, para a felicidade de quem se opõe ao governo do PT. Vai ser conduzido para isso. E o PT e os partidos de esquerda têm uma dificuldade enorme de reduzir despesas, de ajustar contas públicas, né? Porque o Lula governa com os olhos no passado, né? Nos dois governos dele, o Brasil estava bombando, as commodities estavam em alta, economia crescendo, não tinha inflação. Aliás, governo que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso, que deixou o país redondinho quando ele assumiu, né? Tinha um plano real, inflação sob controle, só que era outra realidade. Ele assume agora o governo brasileiro num mundo completamente diferente daquele tempo dele. Né? Eles não souberam fazer essa leitura ainda. Qual foi o resultado disso? Eleições municipais, né? Que mostrou um avanço enorme da direita. Não adianta dizer que está dissociado da eleição de 2026, está completamente associado. Porque as pessoas votaram, sim, para eleger prefeitos que acreditavam ser bons gestores, sem dúvida nenhuma. Teve uma grande reeleição também, mas olharam também a questão da ideologia. Olharam também quem que está me oferecendo uma melhor expectativa de mudar essas coisas. Né? Porque o Brasil sofre a mesma situação. A gente vê notícias de economia, tanto a economia está crescendo que a inflação está sendo pressionada. E tem desemprego em baixa também. Mas tem uma inflação de preços, você vai no mercado fazer compra, na semana passada para essa semana houve aumento.
Em relação às eleições municipais, você falava aí, e associando também às eleições lá nos Estados Unidos, a direita estaria voltando no Brasil também ou não?
Assim, o que eu posso dizer? A questão é a seguinte, a direita ressurgiu no mundo, né? Muito pelo cansaço das democracias socialistas, digamos assim, pode chamar de social-democracias, né? Porque não entregaram o que estão prometendo, né? De um modo geral, né? Então não, e não é a direita, não vamos falar em extrema direita voltando, é uma linha mais conservadora, que fala um pouco, que fala mais com a linguagem do povo, fala as verdades e fala, toca mais a realidade do cidadão, né? Nós vimos isso na eleição do Bolsonaro, né? Que eu sempre digo que ele perdeu a eleição para o Lula porque ele cometeu erros na campanha dele, né? Em condições normais, sem alguns erros muito primários que ele cometeu, ele teria sido eleito. Né? E agora vemos o Trump voltando, como existe também em outros lugares na Europa, em que está havendo uma mudança de governo para a direita. Eu acho que a alternância até de poder entre direita e esquerda é uma coisa normal. Mas o fato que a gente pode constatar agora é que as democracias governadas por partidos de esquerda, elas não entregaram o que prometeram. Elas também se esgotaram por si mesmas em certas pautas, né? Vamos só pegando um tema, assim, Zé, para a gente não se alongar muito. Você pega a questão ambiental, que é muito importante, né, para o mundo. Mas como é que você vai falar para um agricultor que ele tem que preservar o meio ambiente e não pode mais plantar? Estou dando um exemplo exagerado aqui, né? Como é que se compensa isso, né? O Brasil que fala em que tem que preservar a Amazônia. Tá, mas quem vai financiar isso? Daí quando fala em financiamento, e o Lula tem repetido isso até acertadamente, eu acho, né, que foi prometido lá nos governos dele 100 bilhões de dólares para ajudar o Brasil a manter as florestas em pé, nunca veio um centavo. Né? Então o mundo inteiro fala em preservar o meio ambiente, mas querem jogar essa conta em cima de agricultores, em cima de empresários, em cima de quem está produzindo, e não mostra de onde vem esse recurso. Então essa pauta ambientalista começa a ficar distante da pessoa. É, tudo bem, é importante, mas para aí, mas eu preciso resolver o problema da inflação. Meu salário pode não conseguir comprar. Então, assim, as pautas da esquerda são muito genéricas, muito amplas, e muito olhando o mundo ideal, e o mundo ideal não é o mundo real.
Joaquim nos acompanhando, muito obrigado. O Heitor também de rádio ligado. Felipe, motorista de aplicativo, estou atento, acompanhando a CBN. Tem aqui Beto Ferrari, mandando um abraço para o Caio.
Meu colega de MBA.
Caio Inoxidável. Né? Aliás, ele já usou esse termo aqui, acho que me interessa uma outra ocasião, já, né? Já. Ele gosta de usar esse termo.
Ele é o ouvinte assíduo da CBN.
Sempre nos acompanhando. O Terra, Ayrton Terra também sempre nos acompanhando, obrigado. É, e tem muita gente dizendo exatamente, Caio, que de repente isso fragiliza a esquerda. A esquerda ou esse estilo de governo, você acha que não tem espaço mesmo no mundo? No, ou pode mudar, tem um comportamento
pode diferente? Mudar, não pode mudar. Eu acho que você pega, por exemplo, um erro cometido nessas eleições em São Paulo, né? É, o Boulos é um candidato com uma enorme rejeição. Então foi um erro ele se lançar para... Ele pode se eleger deputado, ele pode até se eleger senador, distante da população. Mas no momento que ele é candidato a prefeito de São Paulo, ou mesmo se vir a ser a governador, a rejeição dele vai aparecer. Né? Por quê? É um cara associado à invasão de casa, a tomar a residência dos outros, sabe? Isso é uma pauta completamente contrária a qualquer cidadão com princípios e valores, né? Eu comprei minha casa, paguei, sofro, estou pagando ainda. E vem um cara e diz que vai tomar minha casa. Estou aqui colocando a coisa um pouco no exagero, né? Ele entrava em imóveis que estavam abandonados ou que estavam fechados. Mas são propriedade de alguém. Então, um país que não preserva essa segurança jurídica do direito de propriedade, como o Brasil está na Constituição, vai levar a uma bagunça total, né? Então, lançam o Boulos com uma vice do próprio PT. Ou seja, está acenando para a população que eles não querem mudar, querem continuar com esses temas, com esses assuntos, com essas propostas erradas. Se eles quisessem mudar, eles fariam uma vinda para centro, para o centro e para a direita, né? Uhum. Para o centro-esquerda. Não. Então eles insistem numa esquerda extremada, radical, que já está sendo reprovada, né? Está aí, o PT recuperou um pouco das prefeituras, mas não ganhou nenhuma capital. Os sinais estão aí, né? O PT só voltou ao governo porque o Lula foi descondenado, pôde concorrer, né, e ganhou a eleição, né, porque ele tem realmente, o Lula é maior que o PT. Uhum. Fora isso, você não tem mais ninguém. Então, e os próprios petistas falam isso, a gente ouve, né? O partido tem que passar por uma mudança completa, né, tem que mudar a pauta, mudar, ter uma visão contemporânea. Os tempos mudaram, mas eles insistem nessa toada. Se persistirem nesse radicalismo, né, se pega um outro detalhe, né, que é importantíssimo no Brasil. O governo petista é inimigo do produtor rural. É uma coisa assim absurda. Né? Demoniza o produtor rural, demoniza o empresário, demoniza todo mundo que produz. Né? O importante é arrumar dinheiro para do nada. Né? O empresário paga imposto, gera os recursos, mas ele é demonizado. Então, são pautas que cansaram já, né?
Uhum. E aí, quando isso está claro.
Muito claro, uhum. Completamente claro, né? Não tem nenhuma... Você veja os governadores que ganharam eleições em seus estados, vamos lá, Ratinho aqui no Paraná, entre os presidenciais foi o que teve o maior sucesso, elegeu o maior número de prefeituras do PSD e outras mais com seu partido, com aliados, uhum. Né? O Tarcísio elegeu na capital, o Ratinho na capital, né, o Caiado lá em Goiânia, né, são governadores de direita. Não é à toa isso. Por que isso? Por que o PT não ganha nenhuma capital? Está muito claro o sinal de que as propostas da esquerda, eu não vou ficar aqui nem declamando onde eles estão errados ou não, tem identitarismo, identidade de gênero, tem uma série de coisas, né, que a população, o Brasil é um país conservador. Uhum. Em São Paulo, 2/3 do eleitorado votaram em candidatos conservadores, né, no primeiro turno, lembra disso? Exatamente. Votaram no Nunes, votaram no Marçal. Uhum. Então, o Brasil é conservador. A direita estava lá um pouco acanhada, um pouco acuada, até que surgiu o Bolsonaro e a direita aflorou. Não é que ela não existisse, ela aflorou porque surgiu um líder, e agora tem vários líderes. Então, o Brasil caminha, muito provavelmente, para ter em 2026 um presidente de direita. E isso vai perdurar por um longo tempo.
O Carlos está dizendo aqui, para colaborar também com esse debate aqui, o Carlos está dizendo o seguinte, aí se fosse o Pablo no segundo turno, o Pablo venceria o Boulos, porque teria um teto, teria um limite, o Boulos, né? Não, sim, venceria as eleições, sim. Concordo com
o
Caio.
E aí o Marçal receberia votos do Nunes, como o Nunes recebeu do Marçal.
Isso.
Né?
Tem uma outra observação aqui do Osmar. O ouvinte pode interagir, fica à vontade, 991-37-7533. Concordo que o Lula está descolado do PT. Dependendo do adversário em 2026, o Lula ganha de novo. Ganharia de
não,
novo?
Não, eu acho que o próprio Lula sabe que o ciclo dele acabou. Né? Ele vai estar lá em 2026 com 80 anos, né? Uhum. E eu acredito que ele está mantendo essa candidatura dele, né? Até para manter o partido unido, porque o PT, todos sabem que acompanham política, tem 15 correntes diferentes, né? Talvez até 20, não sei. Mas a última conta que os tempos eu olhei lá na internet, lá num site que tinha uma matéria sobre isso, tinha umas 15 correntes que eles se matam entre eles, normalmente. Você veja toda essa situação do governo não conseguir encontrar um ajuste fiscal, reduzir gastos, é porque tem uma briga interna. Agora, quando perderam a eleição, as eleições municipais, eles brigaram entre eles ali, né? Teve uma troca de culpas ali, de acusações, né? E sabe? Então, assim, não há, o PT não para. Para onde nós erramos? Nós erramos no Mensalão, nós erramos no Petrolão, desculpe país. Não, eles se preocuparam, na verdade, em perseguir os juízes, perseguir promotores, em ser descondenado, mas não, assim, sumiram bilhões de reais. Ninguém roubou? Ninguém roubou bilhões de reais da Petrobras? Por favor, né? E a população enxerga essas coisas. Então, eu acho que o Lula, em 2026, ele vai manter essa candidatura dele, essa pré-candidatura dele, porque falta alguém, evidentemente, faltam sucessores, que ele também não. Herdeiros, né? Que ele não cuidou muito disso. Mas, mas o ciclo dele está acabado, encerrou, ok. Se prestou um bom ou mau serviço à nação, a história vai julgar, talvez os dois primeiros governos dele tenham sido melhores. Mas assim, como o ciclo de todo político acaba. Chega uma hora que tem uma expressão que a gente usa, né? Na aviação, né? Fadiga de material. O Lula está com material fadigado já. É normal, é um ciclo. O cara não vai se eleger com 120 anos de idade e continuar. Ele morreu, está na sepultura e continua sendo votado. Né? Não existe isso. Então, ele está a caminho, evidentemente, de encerrar, né, a vida política dele. Vai curtir com a esposa, vai viajar pelo mundo, vai ser recebido. Mas a sucessão vai ser uma coisa normal, como é em todo lugar.
Tem outras observações aqui. Gostaria de saber do Caio a opinião dele. Quem está dizendo aqui é o Walter. O Ratinho tem chance de ser presidente da República?
Tem grandes chances. Enormes chances. Tem. Eu vejo também assim, nós temos a questão do ex-presidente Bolsonaro, que é o nome mais forte da direita, sem dúvida nenhuma.
Né? Você acha que ele vai conseguir reverter? Vai se tornar?
Eu acho, não sei, não é muito fácil ele reverter essa inelegibilidade dele, não é muito fácil. Porque ele tem um Supremo Tribunal Federal completamente contrário a ele, né? Ele tem lá 2 votos e 9 votos são de ministros nomeados pelo PT, né? Diz até que o PT gostaria que o Bolsonaro recuperasse os direitos para ser candidato, porque eles acham que é mais fácil derrotar, por exemplo, o Bolsonaro do que um outro candidato de direita, né? No caso do Lula. Bom, mas o governador Ratinho tem, pelo excelente governo feito, o resultado da aprovação do governo está aí nas eleições municipais, né? Está na reeleição dele. Está nos noticiários em que o Paraná desponta em vários setores, em um estado de inovação, liderando vários temas, né, no Brasil inteiro. Então ele tem, e agora ele é novo, se não acontecer essa candidatura em 2026, ele tem muito tempo ainda pela frente, mas ele tem reais chances de em 2026 ser o candidato, até porque o Tarcísio tem sido muito cuidadoso, né, nessa questão de ser candidato ou não. Porque ele talvez ele saia, ele disse que quer sair para a reeleição, porque ele também não quer afrontar o Bolsonaro. Agora, não há dúvida que o Tarcísio, como governador de São Paulo, maior estado da nação, teria a preferência entre os possíveis candidatos da direita.
Uma observação do Cícero: o Bolsonaro nessas eleições municipais, em grandes centros, Bolsonaro ficou em cima do muro, isso não mostra um enfraquecimento do Bolsonaro, da pessoa do Bolsonaro?
Ele até reconhece que, teve o caso de Curitiba, né? Ele primeiro apoiou o lançamento da chapa do Eduardo Pimentel com o Paulo Eduardo Martins, que, aliás, é ligado a ele, né? Do próprio PL, né? E depois ele andou acenando ali para Cristina Grêmio, né? E ele reconhece que... Daí ele disse que o Greca andou criticando ele por causa disso. Então ele cometeu alguns erros nessa eleição. Mas ele, no geral, ele foi amplamente vitorioso. Os candidatos dele, onde ele apoiou, do partido dele, não há dúvida nenhuma. Mas teve alguns tropeços aí, alguns erros aí que ele cometeu de estratégia na campanha.
Em Cascavel, por exemplo?
Teve pressões de vários lados e ele acabou não vindo, né? E perdeu a oportunidade de estar ao lado ali, né, do vencedor, né? Então você veja, porque o que está acontecendo? A direita que não existia, agora tem várias direitas, né? Então o Bolsonaro fica até na dúvida, mas lá não, daí o filho dele diz, não pai, lá não pode ir, que lá o outro candidato é nosso. Aí ele acaba, daí não vem, né?
Tem várias observações aqui. É possível, Caio, você ficar mais um pouquinho conosco?
Fico,
porque nós vamos agora para os estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as notícias do Brasil e do mundo.